dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Como a dona Neusmar falou, eu sou a Ana, eu tenho 21 anos, estou no campo missionário há 3 anos e um pouquinho, começando lá em Madureira, e hoje o Senhor ele me trouxe para novos tempos em Guaratiba, e tem sido tempos de realmente crescimento. Sou casada, casei no dia 17 do mês passado, para a glória de Deus, com o Vinícius, que também é missionário. Ele é missionário lá na Cristolândia de Madureira. E juntos nós decidimos juntar os propósitos e continuar na missão que o Senhor compartilhou conosco. Eu quero falar hoje com vocês rapidamente sobre a caminhada cristã. E sobre o que o Senhor tem ministrado ao meu coração desde que eu cheguei em Guaratiba. Quem é que já foi na unidade de Guaratiba? Levanta a mão assim. Vocês tiveram que passar pela Carapiá, né, meus irmãos? Quem não sabe o que é Carapiá, gente, eu vou explicar. A Carapiá, ela é uma estrada de terra esburacada que tem 3 quilômetros. E a Carapiá, apesar de já tentarem revitalizar ela, tentarem asfaltar de novo, toda vez que chove, ela fica esburacada, não tem jeito. Junta água, você cai lá na Carapiá, é só Jesus na causa. E essa estrada da Carapiá é a estrada que as missionárias da Cristolândia de Guaratiba têm que atravessar todos os dias para chegar na unidade. Então, todos os dias, nós levantamos de manhã cedo, que a gente precisa estar 9 horas na unidade, e atravessamos a Carapiá a pé. Às vezes, o Senhor ele é misericordioso e manda uma caroninha, mas, às vezes, Ele quer ensinar a gente alguma coisa durante o percurso. Então, a gente tem que caminhar os 3 quilômetros até chegar na unidade. E durante essas 3 semanas que eu tenho estado em Guaratiba, o Senhor tem falado muito comigo com essa estrada. E eu quero compartilhar com vocês. Vou pedir para vocês abrirem lá em Mateus 16, 24. Mateus 16, versículo 24. Amém? Diz assim, a partir do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém. Vamos orar? Jesus, obrigada por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos estar aqui hoje, de podermos falar sobre a Sua Palavra livremente. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor, mesmo não precisando, o Senhor nos deu, Senhor Jesus, parte na Sua missão e Te agradecemos por isso. Que as palavras que saiam da minha boca, Senhor Jesus, não venham de mim, mas do Seu Espírito Santo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu dividi a minha caminhada cristã, a minha experiência, em 4 partes. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Jesus, ele fala muito claramente que seguir a ele não é fácil. Em outros momentos, Jesus ele compartilha isso. Ele fala que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele fala que é difícil seguir Jesus. Fala também que é preciso tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Eu sou filha de crente, meus pais se converteram antes de eu nascer, fui batizada na barriga da minha mãe e sempre estive envolvida nas coisas da igreja. Sempre participei das atividades, sempre fiz viagens missionárias, meus pais me ensinaram o caminho certo e me ensinaram também sobre amar a Jesus. Mas filho de crente, crentinho não é. E com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a querer liberdade que eu achava que não tinha dentro da igreja. Então, com 14 aos meus 18 anos, aos meus 16 anos, na verdade, foi quando eu comecei a desenvolver um quadro de depressão. E isso se agravou muito. E com 17 anos, eu resolvi sair da igreja. Porque eu achava que não fazia sentido nenhum existir um Deus que ressuscitava mortos, que curava mancos, que ressuscitou ele mesmo, mas que não conseguia curar uma coisa simples como a depressão. Então eu me revoltei, saí da igreja e fui viver minha vida. Eu ainda estava nas casas dos meus pais, mas a gente não tinha mais relacionamento, a gente não se falava mais. A gente só vivia mesmo na mesma casa, porque eu não tinha para onde ir. E durante os meus 17, 18 anos, até eu me converter, foi um momento muito complicado na minha vida, porque eu fui atrás de uma liberdade que eu achava que existia fora da igreja. E quando eu cheguei lá fora, eu descobri que não tinha nada do que eu tinha pensado. Eu sofri muitas coisas, muitas consequências do meu pecado, que meus pais tentaram evitar, mas por desobediência, eu não quis ouvir. E aí, meus irmãos, quando eu me converti, aos 18 anos, eu achei que todos os meus problemas teriam sido resolvidos. Que não teria mais depressão, que não teria mais nenhuma provação, nenhuma dificuldade, que a minha vida ia ser perfeita. E que ia ser tudo muito fácil. E aí, conforme eu fui caminhando com Jesus, eu fui descobrindo que não. As coisas ficam mais difíceis. Não porque dentro da igreja é um lugar de opressão, mas porque a gente aprende sobre negar a si mesmo. E aí, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é decidir caminhar. Jesus, ele fala que aquele que quer ser discípulo dele precisa negar a si mesmo. Precisa pegar a sua cruz e seguir ele. Isso é uma decisão. A gente vê a história do jovem rico, e aí ele fala que ele cumpre todas as leis, todos os mandamentos, e aí Jesus fala para ele que está faltando uma coisa. Ele precisa vender tudo que ele tem e seguir a Jesus. E aí, ouvindo isso, ele se entristece e vai embora. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã é sobre as entrelinhas desse texto. Jesus, ele pede para ele entregar o que ele tem de mais precioso e decidir caminhar com ele. Mas aquele jovem, ele não consegue abrir mão das suas riquezas, porque aquilo era o tesouro do coração dele. E aí, quando eu me encontrei com Jesus, Jesus pediu para eu entregar o que eu tinha de mais precioso também, que era o meu futuro. E eu completei 18 anos, alguns meses depois de 18 anos eu me converti, e eu estava planejando um casamento já com outra pessoa. Eu estava num relacionamento faz uns 3 anos. Eu estava estudando porque eu queria muito ser médica, então eu estava fazendo preparatório, estava fazendo provas, estava começando a trabalhar. E assim como a Ingrid falou, que Deus pediu para ela deixar isso de lado por um tempo, não para sempre, mas por um tempo, ele também falou isso para mim, para eu entregar o que eu tinha de mais precioso. E foi muito difícil, eu tentei fugir por muito tempo, porque eu achava que eu não precisava abdicar do que eu tinha para seguir a Jesus. E aí, quando o Senhor, ele falou comigo, minha filha, o que você tem de mais precioso é isso? Eu preciso que você me entregue isso. Deixe isso de lado por um tempo, porque esses são os seus planos, mas não os meus. E aí foi uma decisão. Eu decidi caminhar, eu decidi entrar na carapiá, eu decidi entrar numa estrada que eu não sabia como ia terminar, como seria durante o percurso. Mas eu fui, porque eu entendia que quem estava me chamando para segui-lo era Jesus. E aí, o segundo ponto são os obstáculos e dificuldades. Como eu falei, a carapiá, ela é uma estrada toda esburacada, meus irmãos. Ela começa feliz, assim, meio asfaltada, você está super show de bola, indo feliz da vida, cantando, olhando os passarinhos, voando. Do nada, tu tropeça num buraco e cai. E a carapiá é exatamente assim, ela é toda esburacada, cheia de pedra, cheia de negocinho. Aí, às vezes, aparecem uns animais no meio do caminho. Às vezes aparecem umas pessoas aleatórias no meio do caminho também. E o Senhor trabalhou comigo sobre os obstáculos que a gente encontra também na vida cristã. E como eu falei, quando eu me converti, eu achei que minha vida ia ser perfeita. Que eu não ia ter mais nenhuma dificuldade. Que eu não ia mais ficar triste. Que a minha depressão ia ser curada. E aí, quando o Senhor, ele me mostrou cara, a graça dele bastava. Foi muito difícil, foi um processo. Mas foi um processo que valeu a pena. Eu não entendia o porquê da minha depressão. Não entendia por que o Senhor, ele não me curava. Eu estava que nem Paulo, pedindo para Deus tirar o espinho da minha carne. E aí Deus sempre falava, minha graça te basta. Até que um dia eu fui para Cristalândia e trabalhei na unidade de campos. E lá tinha uma acolhida que ela tinha depressão e tinha tentado se matar algumas vezes. Tinha tentado pular da sacada que tinha lá na unidade. E ela estava planejando se suicidar de novo. E em uma roda de conversa, em um dos nossos momentos de culto, eu testemunhei e falei do que Deus tinha feito comigo. Falei que, apesar da depressão, agora era muito mais fácil, porque eu sabia que tinha alguém comigo, eu sabia que Deus caminhava comigo. Apesar de não ter sido curada, de precisar fazer tratamento, de precisar ser acompanhada, era muito mais leve, porque eu sabia que eu não estava sozinha. E aí, depois de um tempo, ela chegou para mim e falou assim, Ana, tem uma coisa para conversar com você. Alguns dias depois, ela falou assim, olha, naquele dia eu estava planejando me suicidar, pular aqui da sacada, mas por causa do seu testemunho, eu encontrei esperança. E eu falo isso não para minha glória, não porque eu sou boa, mas porque o Senhor usa tudo para a glória dele. Uma coisa que eu não entendi o porquê de estar acontecendo comigo, o Senhor usou como forma de glorificar o nome dele. E eu fui instrumento nas mãos dele. E aí lá em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, são versículos que eu gosto muito, diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E da mesma forma acontece com a gente. Nossa caminhada cristã ela é cheia de buracos da carapiá. Ela é cheia de dificuldades, ela é cheia de obstáculos. E se a gente olha só para os nossos obstáculos e as dificuldades, a gente não consegue permanecer. A gente não consegue caminhar com Jesus. Porque a gente fica com uma ideia limitada, pensando que depois que a gente se converte, a vida vai ser unicórnios voando, vai ser flores e alegria. E Jesus, ele mesmo fala na Bíblia que é difícil seguir a ele. E o que é que a gente está esperando da nossa vida cristã? É uma coisa que a gente precisa pensar. O que a gente acha que Jesus está prometendo para a gente? Às vezes a gente está pecando, reclamando. Às vezes eu peco, reclamo. Porque eu não leio a Bíblia e não me lembro do que Deus fala, do que Jesus falou, do que os apóstolos falaram. Sobre as dificuldades, sobre os obstáculos que teriam, sobre as provações e tentações. Mas sabendo que, cara, Jesus venceu o mundo, então eu posso vencer também porque ele está comigo. E aí quando a gente se lembra disso, quando a gente se lembra que Jesus ele nos renova todos os dias, quando a gente se lembra que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e não se comparam com a recompensa que virá na vida eterna, a gente começa a caminhar. Mesmo tropicando às vezes, caindo, tropeçando, o Senhor ele nos lembra que o nosso alvo é ele. O terceiro ponto, meus irmãos, é a perseverança. E lá em Tiago 1, 2 e 3 fala, meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí, como eu falei, lá na Carapiá, são 3 quilômetros. Eu não sei se vocês já andaram 3 quilômetros esburacados, mas, meus irmãos, é muito cansativo. E você tem vontade de desistir. E aí, às vezes, eu estou andando lá naquela estradinha e parece que nunca acaba, depende do dia. Se você estiver muito bem, a estrada acaba muito rápido. Mas se você estiver num dia difícil, parece que ela se estende por uns 10 quilômetros. E aí, às vezes, eu estou lá andando uns 3 quilômetrozinhos, pedindo a Deus misericórdia. Manda uma carona, Jesus. Manda um abençoado para me levar até a unidade. E não passa ninguém, não passa nem bicho. Nem um cavalo passa do meu lado. E aí, o Senhor, ele, esses dias, quando eu estava andando, eu estava muito mal indo para a unidade, estava chorando. E o Senhor, ele falou para mim, Assim, minha filha, a caminhada cristã é uma caminhada de perseverança. Se você tentar correr à frente do que eu quero, tu vai tropicar e cair. Se você tentar atalhos, você vai para o lugar errado. Você precisa perseverar. É difícil, é dolorido, requer renúncia e sacrifícios, mas o Senhor nos renova todos os dias. Todos os dias Ele nos lembra o porquê de estarmos levantando da nossa cama. Todos os dias Ele me lembra, lembra a Ingrid, lembra a Dona Neuzimar, a Andréia, as meninas, o porquê de a gente estar levantando. Lembra as missionárias, por que a gente está decidindo entrar na Carapiá? Por que a gente está decidindo andar 3 quilômetros a pé? Correndo o risco de cair, de se machucar, de ficar fadigado durante o dia. Ele nos lembra, assim como Ele nos lembra na nossa caminhada cristã, que apesar das dificuldades, o alvo é Ele. O alvo vai ser muito melhor e maior do que a gente pensa e do que a gente imagina. O Senhor, Ele trabalha com a gente de formas individuais, de formas detalhadas. E eu gosto muito disso porque Deus é um Deus de detalhe. E aí, para as outras missionárias, Deus, Ele manda sempre uma carona. E aí, comigo, nessas 3 semanas, Deus não mandou uma. E aí tinha uma missionária, Josilene, e ela falava assim: Ana, eu acho que Deus está querendo trabalhar alguma coisa com você na Carapiá. Porque Deus não te manda uma carona, minha irmã. Até o Uber que entra aqui pra gente não entra pra você. Falei assim: Jesus, eu não quero, Pai. Tem que me trabalhar em outro lugar. Me ensina de outra forma. Na Carapiá, não. Mas o Senhor, Ele ensina de formas individuais. E eu precisava passar pelos 3 quilômetros. Precisava tropeçar na Carapiá e machucar meu pé. Eu precisava andar parecendo que nunca ia ter fim, para Deus me ensinar sobre a perseverança na minha caminhada cristã. Às vezes a gente não consegue se lembrar do começo, se lembrar do porquê a gente escolheu seguir a Jesus. E às vezes eu tenho dificuldade disso também. A missionária que está falando para vocês está falando que tem dificuldade às vezes de lembrar o porquê de seguir a Jesus. E aí a caminhada, ela se torna às vezes muito difícil, muito sufocante. Mas quando a gente se lembra de quem Jesus é e por que eu segui, por que eu comecei a caminhar com Ele, as coisas ficam mais leves. Porque eu entrego o que eu estou sentindo, entrego o meu fardo a Ele. Entrego o peso da caminhada para Jesus e Ele me carrega. Porque Ele fala: persevera, minha filha, porque a prova da sua fé está produzindo perseverança, está produzindo frutos para a sua vida. E é o último ponto, é chegando ao alvo. Quando a gente está na Carapiá, meus irmãos, tem tipo uma esquininha assim, o último sítio. Aí, quando eu vejo a casinha assim, do último sítio, eu já fico: ai, Jesus, glória a Deus, cheguei. Obrigado, Senhor Jesus, Canaã está ali. Parecia até que eu estava andando no deserto de 40 anos. E eu fico muito feliz quando eu vejo essa casinha, porque eu sei que eu vou entrar na unidade, vou poder sentar um pouquinho para descansar. E aí, quando eu me lembro disso, eu quero comparar também a nossa vida cristã. O Senhor, Ele vai nos dando refrigérios. Ele vai nos dando motivos para continuar. E mesmo quando Ele não nos dá no momento que a gente quer, Ele nos lembra que a graça dEle é suficiente. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Jesus. Nosso alvo, a nossa herança, a nossa recompensa é a vida eterna, é uma vida, uma eternidade com Ele. E o que a gente sofre agora, o que está acontecendo com a gente agora, na nossa carne, que é passageira, meus irmãos, isso aqui vai ficar para trás. Quando a gente lembra que o nosso alvo é Jesus, quando a gente lembra que tudo isso aqui é passageiro, mas tudo que está acontecendo aqui, a caminhada com Jesus vale a pena porque eu vou viver com Ele, gente, é só festa, é só alegria. Às vezes a gente tem dificuldade na caminhada cristã porque a gente não se lembra do nosso alvo. Porque a gente não enxerga Jesus. Porque a gente não enxerga a casinha da Carapiá chegando na unidade. Quando a gente foca os nossos olhos em Jesus, quando a gente entende que é sobre Ele, não é sobre a gente, quando a gente entende que tudo isso aqui é passageiro e que eu preciso viver a minha vida, uma vida que vale a pena, uma vida que glorifica Jesus, a gente vê os obstáculos, mas passa por eles dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro. Porque a gente lembra que isso aqui vai passar. A gente lembra que a nossa recompensa é estar com Jesus. A gente lembra que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, tudo fica mais leve porque é com Ele, porque é para Ele. E aí eu quero terminar lendo Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio de chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é Jesus. A nossa caminhada cristã, a carapiá que a gente está atravessando, é por causa de Jesus. Não é com a nossa força, não é com o nosso entendimento, não é com as nossas boas obras, mas é com a graça e misericórdia de Deus. Que nós possamos lembrar todos os dias que a nossa caminhada ela vai ter um fim, e o fim é na vida eterna. Que isso traga esperança aos nossos corações. Que isso traga alegria, que possa trazer refrigério nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente não souber o porquê de estar caminhando. Que a gente possa saber que no final é uma vida eterna com Cristo. E que a gente possa fazer essa vida aqui valer a pena. Amém. Obrigada, meus irmãos. Deus abençoe vocês.